Aleluia. Eu tenho um problema e um consolo. O problema é a gente ser o último. Porque a expectativa é crescente, crescente, crescente. E no último, então, parece que tem que ser demais, né? E eu quero dizer para vocês que o meu consolo é que o Daniel Souza anteontem falou uma coisa que me trouxe muita alegria. Ele disse assim: precisamos ter mais pregações ruins para que todos nós nos animemos a falar. Porque se tiver aquelas pregações boas, todo mundo cala e só quer ouvir os grandes mestres. Então esse é o meu consolo. Eu queria começar lendo um texto, o texto de 1 Pedro 1, 23 a 25. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Assim está no texto da Bíblia que mais usamos. Hoje a gente tem uma facilidade de consultar o original, né? E algumas coisas desse texto que me edificaram e eu quero repartir é que ali quando fala regenerados, na verdade, é nascidos de novo. Isso nos abençoa. E uma semente incorruptível não é de semente corruptível, mas ao contrário de uma incorruptível, através do Logos vivo de Deus, a palavra de Deus, a palavra viva de Deus estabelecida em Jesus da eternidade. Por isso que permanece para sempre. E toda carne é como capim. Prefiro dizer capim porque quando fala erva aqui os gaúchos se exaltam um pouco, né? É capim mesmo. E toda a sua glória como a flor do capim. Foi secado o capim e a flor caiu. No original desse texto está no passado. Porém, o rema do Senhor, a palavra que nos traz a vida do Senhor, do Kyrios, é que permanece para a eternidade. E é por isso que nós temos vida eterna. Este, pois, é o rema que vos foi proclamado como boa nova. O evangelho, a boa nova. Peguei um capinzinho ali fora. Alguém parou em algum momento nesse retiro e disse assim: mas que capim lindo que tem aqui. Não. Porque o capim é uma coisa tão passageira. E não é em vão que eu botei esse capim, essa grama, a paradinha assim, me faz lembrar que como nós somos capim, passageiros. Em pouco tempo nós nos vamos. E aí quando nós olhamos assim, gramada parada, assim, eu acho que o Senhor de vez em quando tinha que passar a máquina de cortar grama por cima, assim, para nos deixar bem parelhinhos, assim, e Ele poder caminhar no Seu jardim, num gramado preparado para Ele. Isso tira aquelas cabecinhas de capim que tentam se levantar, assim, né? Tira tudo, fica tudo parelho, assim. Nós não somos mais do que um capim aqui na terra. Por quê? Porque o que tem valor, e é por isso que vocês não olharam para o capim, é a vida que nos foi trazida pelo rema de Deus, desse Senhor que nos fez nascer de novo. Esta é a semente que não se corrompe. Na verdade, quando estávamos conversando sobre o que trazer a nós daquilo que o Senhor tem nos falado, estava no meu coração falar sobre o que é a igreja, como é a igreja, né? E falamos muitas coisas nesses dias e vocês repartiram e isso é uma... É um assunto de 2000 anos. E não ia ser eu que ia fazer essa conclusão aqui hoje do que é a igreja. Mas, olhei para alguns estudiosos que já têm alguma coisa preparada aí, e me foi passado um muito precioso estudo que diz assim: a igreja que eu gostaria de ter, um pastor, né? E eu sei que o coração daquele pastor era, não estava voltado para suas vontades, mas estava voltado para aquilo que a palavra diz que é a igreja, e gostaria que aquilo estivesse na igreja da qual ele estava ou pastoreando, não sei. E eu fiquei pensando, o que eu quero com a igreja que eu pastorei? Nós podemos querer muitas coisas, mas em nenhuma delas eu vi assim dizendo: eu queria uma igreja onde os três primeiros apóstolos daquela igreja, logo no começo, um fosse passado ao fio da espada. E logo que nós levantarmos o corpo de diaconato, o melhor deles fosse apedrejado. Eu não vi nenhum deles dizer assim: a igreja que eu quero é aquela igreja que se alegra com a perseguição, que se regozija quando fala um monte de mentira contra ela, aquela que é humilde de espírito, aquela que é mansa, aquela que é pacificadora, que não deixa se dividir pelas coisas, aquela que é misericordiosa, uma igreja chorona, que chora pelos perdidos. Uma igreja que tem fome e sede de justiça. É assim que começou a igreja. É assim que Jesus ensinou os seus discípulos para ser igreja. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu creio, e eu fiquei muito feliz, porque o Moacir falou isso na primeira noite. Assim como a igreja começou, ela vai terminar. Cheia do Espírito. Manifestando a vida de Deus em abundância. Sendo perseguida. Desculpe eu dizer isso, mas eu creio nisso. Nós aqui, falamos de muitas coisas do Espírito. Preciosas. O Yon foi muito precioso em dizer tudo aquilo que ele compartilhou ontem. Eu só fiquei com um medinho, Yon. Devo confessar isso. Porque lá no começo da palavra dele, ele disse claramente que os dons do Espírito são ferramentas para a edificação da igreja. Não adianta ter poder sem propósito, né? Depois nós vamos ouvindo aquela palavra sobre dom, sobre o serviço do Espírito, e nós vamos às vezes esquecendo o propósito e vamos nos agarrando nos dons. Tem uma coisa que um dia nós falamos entre nós, corrigindo, porque quando falamos dos recursos que temos, em alguns manuscritos antigos, não os originais, mas os antigos, diz assim, o Espírito Santo. Eu fiquei pensando, espera um pouquinho, o Espírito Santo recurso? Mas é nós que somos usados por ele, não é nós que usamos ele como nós nos apraz, né? É ele que nos usa como lhe apraz. Os recursos são os dons dele, não ele. Ele é Deus. Nós não somos os senhores sobre o Espírito para dizer assim, agora tu faz isso, agora tu faz isso, agora tu faz isso. Vocês lembram que Jesus disse quando falou para Nicodemos o que é alguém ser guiado pelo Espírito? Ele diz, o vento sopra de onde quer e para onde quer. Às vezes nós queremos saber de onde ele vem. Às vezes nós queremos saber exatamente se é norte, nordeste, noeste, sul. Que velocidade que ele vem e para onde ele vai. Porque parece que nós temos que ter o domínio do Espírito. Ele é que sopra. Para onde ele quer. Se nós não soubéssemos nada, e eu quero voltar a muitas coisas que foram ditas nesses dias aqui, foi dado testemunho da Alzira no dia do seu batismo, e eu acho que ela nunca teve um ensino sobre o que é profecia. Mas o Espírito sopra do jeito que Ele quer. Se nós formos guiados pelo Espírito, nós não precisamos de muito conhecimento. Nós precisamos de um coração totalmente disponível para Ele. Ontem lá no nosso grupo estava assim, são cinco ministérios, são quatro. Cinco ou quatro? Cinco. Eu acho que nós facilmente dividiríamos uma igreja. Não, eu creio nos quatro e nós vamos para lá. Eu creio nos cinco e vamos para lá, né? É tão fácil dividir a igreja por qualquer coisinha. E Deus me fez lembrar de uma coisa. Naquela hora que nós estávamos falando isso, que são cinco funções. nós temos que servir nas cinco funções para que a igreja seja edificada. Se está em quatro, em três, em dois ou um homem, não importa. Essas funções, esse serviço que o Espírito Santo quer fazer entre nós, é o que importa. Quando o Ronaldo está aí? Vem aqui, Ronaldo. O Ronaldo, anteontem, quando foi o primeiro a testemunhar sobre, né, sobre a igreja, e ele disse um texto de cor. Me alegrou o coração. O texto de cor é exatamente a conclusão que Pedro vai fazer depois que ele diz que nós somos nascidos de novo por uma semente incorruptível, pela palavra eterna de Deus, para um rema, para a vida. Portanto,
despojai-vos de toda maldade, dolo, hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite, para que através dele possais receber o crescimento para a salvação. Achegando-vos a ele, pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual de Deus, e como sacerdotes santos, podeis oferecer sacrifícios vivos, santos e agradáveis, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia.
Eu não combinei nada com ele. Eu só perguntei se ele ia estar aqui porque eu precisava dele. Aleluia. Sacrifício. Sacrifício. Às vezes nós olhamos um despojai-vos, né? E nós pensamos assim, nossos discípulos precisam se despojar, né? Não é para nós, isso para eles, né? Como entre nós maledicência? Onde é que já se viu, né? Não tem mais isso entre nós. Nenhuma inveja, assim, né? De outra congregação, de outro. Não, isso não existe entre nós. Está tudo resolvido. Leite? Leite é para os novinhos. Deixa o Senhor falar conosco. Deixa o Senhor falar conosco. Esses textos, na verdade, eu fui descobrir isso agora quando eu estudei o texto, então não há mérito nenhum, né? Está acessível para todos. Mas esse texto está lá em Isaías 40, quando Isaías profetiza sobre o povo de Israel que iria para a Babilônia, dizendo que a palavra que estava predita antes, de que viria um reino eterno, referindo-se a Jesus, que eles não sabiam quem, que era bem, né? Esta palavra não estava anulada, porque a palavra de Deus é viva, e se Deus falou, ela permanece. E Pedro traz ela para a realidade de Jesus. O povo estava espalhado depois, nem tinha acontecido nada, a profecia foi antes. E assim como ele recolheu o seu povo, ele está recolhendo o povo hoje para si. Os que estavam perdidos foram feitos o seu povo. Esse texto, um dia Deus me falou, e eu vou dizer por quê, porque agora vocês vão entender um pouco melhor. Vocês devem olhar o mundo ao deve olhar assim, por curiosidade talvez, ou por interesse, para a igreja do mundo inteiro. E vocês devem ver muitas coisas, ouvir muitas coisas, ler muitas coisas, e quem gosta de consultar a internet, então, deve se apavorar com muitas coisas, né? E às vezes a gente fica num reduto assim, Porto Alegre, o que é Porto Alegre diante do mundo, né? E nós na congregação estávamos sofrendo a influência porque todos os membros da congregação têm internet. Então eles também vão navegando por aí e achando coisas, né? E começo a ser influenciado por algumas coisas. Algumas coisas que se projetam, algumas coisas que aparecem, algumas coisas que atraem gente. E eu nem falei isso com meus colegas, né? Mas de vez em quando eu dou uma olhada assim, será que eu estou no caminho certo? Vendo aquelas coisas e a gente fica assim, isso é verdade, não é verdade, é por aí, o que tem de certo, o que tem de errado? Eu não sei se vocês... É claro que com o tempo algumas coisas vão trazendo o seu fruto e pelo fruto tu consegue identificar melhor, né? E quando eu estava naquele questionamento, o Senhor me deu esse texto. Eu nem sabia direito onde ele estava escrito, mas eu fui direto para a palavra e fiquei tão consolado pelo que o Senhor disse. Ele é eterno. Ele não muda. A verdade permanece. Aleluia. E esse texto já tem 2000 anos que Pedro escreveu, quase, né? Só que ele pegou um texto que já existia 700 anos dele. Então é velhinho, né? Só que não perdeu a sua força. Não perdeu o seu vigor. Porque por trás dela está o Senhor. O Deus que não muda. Aquele que é. E o é eternamente. Eu, junto com isso, eu queria deixar nesse último dia, como diz o Samir, talvez seja o último retiro também, né? Que vá que Jesus volte entre mentes e a gente está livre do próximo retiro, né? Aí nós vamos nos retirar mesmo, né? Vamos ser retirados. Eu queria deixar uma exortação. E a exortação é aquele cântico que cantamos. Só a verdade vai sempre reinar. Deixar sua verdade sempre reinar. Ele é a verdade. É tão fácil a gente pensar assim, mas que perigo que eu estou passando, né? E eu gostaria de apontar algumas coisas. Na medida que dizemos que Jesus é dono da sua igreja, é a cabeça da igreja, e a palavra eterna é o próprio Jesus, e saber que as portas do inferno é que não prevalecem contra a igreja, com toda essa verdade, eu quero dizer uma coisa, como ponto de partida ou ponto de partir, de separar. Quando Jesus estava para enfrentar a morte, a vida iria enfrentar a morte. Ele se despediu dos seus. e disse assim, que viria, estava vindo o príncipe desse mundo, e que ele nada tem em mim, nada. Jesus não tem nada com o príncipe deste mundo. Este é um ponto de divisão. Está em João 14, 3, 30, aliás. Vocês sabem, era impossível que a morte retivesse a vida. Era impossível. Então, sua verdade vai sempre reinar. Mas o diabo, o príncipe desse mundo, foi corrompendo uma sociedade com o passar dos séculos. E diz que a iniquidade vai se multiplicar no fim, e está se multiplicando, nós não precisamos nem provar nada. Mas nós temos que continuar em santidade. Eu vi alguém uma vez dizer assim, nós não devemos ficar equidistantes do mundo, né? Porque o mundo vai se corrompendo e nós ficamos equidistantes, paralelamente, a mesma distância dele, só que nós vamos caindo. Não. A nossa distância tem que aumentar, porque o texto do último capítulo de Apocalipse, que vocês conhecem, né? Pode continuar o injusto fazendo injustiça, o impuro pode continuar na sua impureza, mas o santo continue a santificar-se. Ou seja, o mundo vai descendo, nós vamos subindo e a distância cada vez maior. Nós vamos ser cada vez menos compreendidos por esse mundo. Não adianta nós querermos fugir disso. E esta é a advertência final de Apocalipse, do último capítulo de Apocalipse. Eu estou falando isso porque o diabo vai enviar seus mensageiros para todas as congregações aqui. Se já não passou alguém por aí. Eu olho um pouco a mistura e a sofisticação que aparece na igreja. E ela é um pouco contrária à pureza e simplicidade que estão em Cristo. Isso tem confundido. Algumas verdades de Deus estão sendo adaptadas ao humanismo que vivemos. Quando Paulo declara que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Essa coluna, sei lá quanto tempo eu botei aí, foi o Beto que colocou, né? Eu fiz o projeto e ele executou, né? Eu acho que ficou bom. Mas essa coluna está no mesmo lugar desde que foi colocada. Eu não consigo mudar uma coluna com tudo isso aqui em cima, porque se eu mudar a coluna, desaba tudo. A coluna não dá para mover do lugar. Não dá para tirar a coluna que segura a verdade, porque senão desaba tudo. Sabe como continua o texto de Timóteo ali, que diz, de 3:15, que fala da coluna e baluarte da verdade, continua no versículo 4, logo depois. Agora o Espírito afirma que nos últimos dias, não é nem Paulo, Pedro, João, Jesus, é o Espírito, que alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores. Se é um espírito enganador, não pensa que é alguém que vai aparecer, que você decifra com facilidade, porque se engana, é porque ele vai parecer a verdade. Só parece que é verdade, mas tem um engano. Vocês já conhecem bem a história de Adão e Eva e sabem como é o nosso inimigo. Jesus, no sermão profético, Mateus 24, ele mesmo diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. No fim parece que há uma exortação constante da Bíblia. O Espírito, Jesus, se olharmos 1 João 4, se olharmos Pedro, todos eles falando que no fim vai ter muito engano. Sendo proclamado para conseguir tirar algumas ovelhas do rebanho. Nós somos pastores desse rebanho. Nós temos que estar atentos. Nós temos que vigiar. Às vezes eu me pergunto por que que as pessoas querem adaptar o evangelho ou procuram coisas novas. João já disse que ontem falando, né, inclusive citando Gálatas, essa busca por novidade certamente é porque nós estamos dando muito valor para o conhecimento. E eu posso dizer isso com clareza aqui, sem ofender vocês, porque eu sei que vocês têm um coração sincero, não buscando, não vindo aqui para buscar novidade. Aliás, alguns até declararam: eu vim aqui para solidificar o que temos aprendido. Vim aqui para me fortalecer com os irmãos naquilo que estamos andando e o que o Senhor tem nos revelado. Se nós trouxéssemos um bambam aqui, né? Talvez nós estaríamos mais cheios aqui. Não é? Mas que bom. Que bom. Que não sou eu que estou atraindo. Que bom que o Senhor usou o Edileu para nos trazer tanta riqueza. E ele nos trouxe muita revelação. E sou muito grato a ele por tê-lo conhecido, ouvido, lido seu livro, visto seus DVDs. Tem edificado a igreja que está lá em casa. Sabe que foi ano passado, né, Ismael? Nós damos um giro por algumas igrejas aí, estávamos interessados em alguma coisa. E eu sou arquiteto de formação, né? Isso não diz nada, mas só para vocês entenderem a razão. E nós fomos olhar algumas congregações e olhar os seus templos. Mas olhar os seus templos só para ver a vida da igreja. Nós não fomos em nenhuma reunião, né? Nós não tivemos oportunidade porque os horários eram outros. Mas eu fiquei muito triste. Porque eu percebi que os palcos estão aumentando e as naves diminuindo. Há um mover para o palco. Eu não quero julgar nenhuma congregação, por favor, não. Mas sempre a gente tenta interpretar o que vê. E às vezes estamos interpretando mal mesmo. Mas quando isso se repete, nós percebemos que alguma coisa não está tão bem assim. Eu gostei tanto que o nosso palco poderia ser desse tamanho assim, que cabe tudo o que precisaria, talvez, num palco. Aqui é maior porque aqui tem um batistério, para quem não sabe, né? Então, o batistério é maior do que a necessidade do palco. Nós temos que colocar mais gente em Cristo do que trazê-los para o palco. Eu quero deixar essa exortação para vocês. Não deixe o palco tomar conta. A Igreja Católica, a nossa fiel companheira em muitas coisas, né? Está se desviando de nós. Está permitindo comunhão já com o segundo casamento, estão já nessa direção, né? Aceitando a todos assim como estão, a permanecerem assim como estão, sem precisar transformar vida nenhuma. Não deixem o engano entrar no teu rebanho. O Senhor nos fez nascer de novo. O velho já não presta mais. E o Adão melhorado não é Jesus. O que temos repetidamente ensinado em nossa congregação, e eu sei que por aí afora, ouvi já citado o texto aqui, o texto clássico da igreja, Atos 2, 42 a 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Precisa de palco para alguma dessas atividades? Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu creio firmemente que esses sinais vão voltar à sua exuberância nesse fim de tempos, quando apertar a perseguição. Porque então o Senhor pode se manifestar e toda a glória vai ser para Ele. Hoje, essa glória é desviada. Foi dito aqui, e todos os que creram estavam juntos. Hoje, cada um tem uma fé em outra coisa e estão separados. Mas um dia, quando essa seleção passar, esse selecionamento, então vai ficar aqueles que creram juntos. Porque como já foi dito, o noivo não vai pegar a sua noiva de qualquer jeito. ela vai ser gloriosa. E assim como o noivo espera a sua noiva, a noiva espera o seu noivo. Esse encontro vai ser um encontro glorioso, onde todos nós temos a expectativa maior de encontrar o noivo. E o texto termina: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não esqueçamos de que esta descrição de Atos 2 vem logo depois do Pentecostes. Esta forma de viver veio pelo Espírito, movido pelo Espírito, gerado no Espírito, era a vida do Espírito. É. Porque se a igreja nesse século se desviou desses princípios, dessa forma de viver, o Espírito de Deus vai renovar isso nos últimos dias. Se dia a dia ele acrescenta, nós não precisamos nos preocupar muito, né? Não que nós não estejamos preocupados pelas vidas, porque esta era a causa de Jesus ter vindo, buscar e salvar o que estava perdido. São as vidas. E é a nossa agenda também de buscar as vidas perdidas. Mas Jesus nunca disse que o sucesso estaria nas grandes multidões. Aliás, ele tentava sempre se desviar um pouco mais das multidões para ficar com seus discípulos, aqueles que tinham ouvido para ouvir. Nós confundimos às vezes, né? Eu sou pastor de uma grande igreja. Quando não dizemos assim, a minha igreja, né? A minha igreja. Ó Deus, tem compaixão de nós. Passa um cortador de grama. Mas se forem multidões, ou se forem dois ou três, Ele está no meio deles. Ele está no meio. É Senhor. É o Senhor que acrescenta a vida e Ele cuida de cada uma delas. O mundo quer multidões. O mundo quer dinheiro. O mundo quer posição. Isso para eles é sucesso. Isso não tem nada a ver com Jesus. Hoje a gente está acostumado, né, assim, a... No nosso dia a dia... Não, no nosso não. Dos outros. A gente posta uma coisa e faz uma avaliação de quanto nós somos bem relacionados. Quantas curtidas fazem da nossa postagem, não é? Tá rindo? Do quê? Eu sei. Esses dias eu abri o computador e entrou um negócio assim, né? Eu não sei bem, porque eu já botei pro lado, porque não queria nem ser tentado assim. Era uma coisa assim, veja a sua... popularidade, uma coisa assim, né? Quantos amigos você tem, quantos... Não sei o quê, uma coisa assim. E eu disse, pá, isso aí, fora, né? Mas o mundo caminha nessa direção. Ele está nos fazendo grandes. Tu sabe que eu ainda tenho lembrança da última história daquele grande que quis ser grande e caiu do céu. Então, deixar passar o cortador de grama de novo, na ida e na volta. Aleluia. Estejamos felizes por sermos movidos pelo Espírito, a termos a abundância da doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que o ensino de Jesus. Eu quero agora, depois do intervalo, só dar uma passadinha assim em alguns ensinos de Jesus, para mostrar assim como nós às vezes somos desatentos a algumas coisas. E eu quero terminar essa primeira parte dizendo que o Senhor conta conosco, sim. Ele não nos anula. Foi Ele que nos criou para Ele. Só que nós não podemos tirá-lo do lugar. Quando eu tenho um olhar assim, bem rápido, sobre o tamanho do universo, que você sabe, ele varia entre 12 a 13 bilhões de anos-luz, do que o homem conseguiu ver. E no centro disso, tem uma bolinha assim, chamada Terra. E naquela bolinha está você e eu. Que tamanho nós temos diante daquele que é o centro do universo? Sejamos dependentes dele totalmente, porque fomos incluídos numa obra eterna. Mas foi ele que nos regenerou. A obra é dele, ele pagou o preço, é ele, antes de todas as coisas, depois de todas as coisas, todas as coisas convergem para ele. Vamos fazer um intervalo e depois quero repartir com vocês alguma coisa sobre Mateus 17 em diante.